Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Falei que queria pregar algumas mensagens sobre Jeremias. De fato, já preguei duas. Não vou fazer de um modo contínuo, mas intercalando com outras mensagens de outros assuntos. Mas hoje vamos para Jeremias, de novo. Chocado e atendido, manhoso e repreendido. Experiência que Jeremias teve com Deus, à luz do que ele estava enfrentando aqui na terra. Vamos encontrar o texto em Jeremias capítulo 11, versículos 18 e 19, que eu vou ler primeiro, depois vamos lendo aos poucos. Jeremias, capítulo 11, versículos 18 a 20. Depois vamos ler os outros à frente. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor me fez saber e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Vamos orar a Deus. Poderoso Deus, toca corações hoje à noite com o que vai ser dito aqui, com base na tua palavra. Orienta o teu servo para que diga palavras que te convém que sejam pronunciadas. Ilumina os corações dos que ouvem. Edifica os que já são teus filhos para que se acheguem ainda mais para perto de ti, que comunguem mais contigo, aprendendo mais dos teus caminhos, da tua maneira de ser. Que saibamos entender mais da tua maneira de tratar conosco, como Jeremias aprendeu muito aqui. Toca corações de pessoas que não têm ainda se aproveitado no bom sentido da palavra, se beneficiado do sangue de Cristo que foi derramado para cobrir os pecados deles, ou delas, dessas pessoas. Converte almas em nosso meio, mostra o teu poder, o teu braço, arrancando poderosamente almas escravas do diabo, levando-as para o reino do teu Filho bendito. É em nome deste Filho bendito que eu te peço. Amém. Jeremias já tinha feito profecias duras contra Judá até este ponto do ministério dele. Quando então ele enfrenta a primeira reação forte contra o seu ministério, através de uma revelação divina, ele soube que havia uma conspiração contra ele. Era uma trama feita pelos próprios parentes dele e amigos, concidadãos da cidade de Anatote, que era a cidade natal de Jeremias. A ideia desta trama era radical: matar o profeta, cortá-lo da terra dos viventes, deixar sem raiz, ele nem tinha filho, não era casado. Tira a memória deste homem da face desta terra. E ele inocente não sabia de nada. Como ele diz aqui no versículo 19, eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. E é muito difícil nós não nos lembrarmos aqui do que o profeta Isaías disse de Cristo em Isaías capítulo 53, versículo 7, que eu quero ler, que diz assim: Isaías 53 e 7, falando de Cristo que haveria de vir: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abria a boca. Eu quero fazer duas observações aqui. Primeiro, há uma semelhança e uma diferença entre Jeremias e Cristo, neste caso aqui enfrentado por Jeremias. A semelhança: ambos foram alvo de complô, de trama de seus concidadãos, ambos sofreram nas mãos de parentes, de amigos, de conhecidos da mesma cidade, da mesma terra. Diferença: Jeremias não sabia o que estava ocorrendo, mas Jesus sabia de tudo à sua volta. Jesus não foi surpreendido em momento algum do seu ministério. E é importante entendermos que Jesus ofereceu a si mesmo como cordeiro para que, com seu sangue, como eu falei na oração, ele limpasse os pecados do mundo, melhor dizendo, daqueles que no mundo iriam se arrepender dos próprios pecados. Jesus sabia o tempo todo o que ia acontecer. Segunda observação: ao ter se tornado como uma ovelhinha inocente, que não sabia de nada, Jeremias, na minha maneira de ver, pode ter sido meio ingênuo. Nós já pregamos duas mensagens sobre a chamada de Jeremias antes em que ele nascesse, estava ainda no ventre materno. Nós já vimos que Deus prevenira Jeremias de que a mensagem dele seria rejeitada, que todos seriam contra ele. Ele sabia. Sabe de uma coisa? Ingenuidade não é virtude. Simplicidade, ou falta de malícia, sim, é virtude. Humildade, mansidão, são ótimas qualidades que devemos perseguir, sem dúvida. Mas ingenuidade só faz atrapalhar. E como tem crentes ingênuos, tolinhos, por aí. Anda no meio do mundo, todo tranquilo, desatento, como se estivesse no seu habitat natural. E não está no seu habitat natural, mas esteve. Mas do momento em que passou a ser um crente, ou seja, alguém comprometido com o Senhor Jesus Cristo, tornado um filho de Deus pela fé que recebeu de Deus, não, o habitat mudou. Jesus disse que nós não somos deste mundo e que o mundo nos odeia. João 15 e 19. Vamos abrir a Bíblia até lá. Evangelho de João. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, só faltou dizer, dele vos arranquei, que em outras passagens isso está dito. Por isto o mundo vos odeia. Grife na sua Bíblia isso aí, se você quiser. Há um contraste enorme entre o mundo e os filhos de Deus. Filipenses 2 e 15. Estou querendo advertir contra a ingenuidade do crente que não vê problema nenhum com o mundo ou com as coisas do mundo. Sutis que sejam, e as sutis são as perigosas. Filipenses 2 e 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Olha o contraste que há. Se você vê pouca diferença, alguma coisa está errada na sua maneira de entender as Escrituras, porque há uma diferença brutal entre um crente e alguém do mundo. O diabo é inimigo terrível dos filhos de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Primeiro Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes, quase como dizendo, não sede inocentinhos, ingênuos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Me diga uma coisa, você acha que esse devorar aqui é jogar uns temperos em cima de você e começar a tirar seu dedo, seu braço, para servir você no almoço, no jantar? Pastor, que coisa ridícula! Isso aqui é em termos espirituais. Ah, ótimo! Então você concorda que é em termos espirituais? Muito bem. Mas eu pergunto, o fato de ser espiritual o ataque do diabo, você acha que por isso ele não se utiliza dos agentes dele? Demônios? E homens, mocinhas bonitinhas, rapazes bonitos, atraentes, senhores de cabelo branco com ares extremamente respeitosos. Vamos para a prática, gente. Um ataque espiritual. Eu sei que não é devorar a gente fisicamente, é espiritual. E por que é espiritual? Joga aí numa área meia perdida na imaginação, da maneira de pensar, meia teórica, meia vaga. É espiritual, sim. E por isso não é concreto, não é material, e não se materializa este ataque para devorar na forma de gente, de pessoas. Não seja ingênuo. O diabo é o Deus deste século. Ele é o pai espiritual dos que não têm Cristo. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Cristo falando com os que não aceitaram o seu ministério, a sua pessoa. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Está falando com gente, com pessoas. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Palavras tão claras. O diabo atua nos homens que são escravos dele. Querem ver? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Tudo tão claro. Aqui não é teologia complicada, não. Complexa, que só alguns podem perscrutar, os que são mais eruditos. Não. Isso é ensino claro, fácil, para uma criança entender. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, diz assim: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. O diabo escraviza gente, pessoas, ao dó. O mundo persegue o crente fiel. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3 e 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu vou repetir. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma perseguição diferente daquela que Jeremias sofreu e muitos mártires ao longo da história da igreja. Hoje não enfrentamos este tipo de perseguição, pelo menos por enquanto. Ninguém quer lhe prender ou lhe matar, mas quer lhe prejudicar espiritualmente. Sim! Isso não mudou nada desde o tempo de Adão e Eva, quando pecaram. O irmão nosso me contou logo no primeiro dia de trabalho dele, no lugar que acabou saindo, porque era inconveniente. Primeiro dia de trabalho, ouviu de um colega lá, disse: vou te desconverter. Só que esse foi franco e disse olhando para os olhos dele. Isso me influenciou para que ele pulasse fora de um emprego do qual eu precisava muito, ainda precisa, mas saiu de lá. Além do ambiente ser inconveniente, outras coisas que aconteceram, mas esta serviu para alertá-lo: eu vou te desconverter. E quando não dizem, e quando pensam sem dizer, ou nem pensam de uma maneira consciente, mas estão escravizados pelo mesmo inimigo que fez esse ser franco e dizer: vou te desconverter. Mesmo seus amigos não crentes, que não têm clara consciência disso, deste ensino, e obviamente a maioria não tem, eles lhe prejudicam muito mais do que eles mesmos pensam. Não são obrigatoriamente pessoas maliciosas, cheias de armadilhas, cruéis, que querem derrubar, ele perverter espiritualmente. Não são obrigatoriamente, a maioria eu creio que não são. Mas é uma forma de perseguição prejudicar o outro espiritualmente. Quando uma colega de uma crente a influencia a usar uma roupa inconveniente e baixar mais ainda, não sei como é que pode, o cós da calça, ou subir mais ainda a barra do vestido, quando ela influencia, mesmo numa mera conversa, rindo, falando de moda, ela está perseguindo, ou o diabo está perseguindo aquela moça crente, através da mocinha, colega, que talvez não soubesse nem o que estava dizendo. Mas é fato, isso é fato. Cada vez que um amigo convida um jovem crente para ir para uma festinha, rapidamente, ele está perseguindo esse colega, mesmo sem saber. O grande inimigo de Deus está perseguindo aquele jovem. Cada vez que o mundo, de alguma forma, sutil que seja, contribuir para lhe esfriar espiritualmente, lhe afastar de Cristo e lhe tirar o prazer das coisas espirituais, você está sendo perseguido. Pastor, me desculpe, se eu falo aí, mas eu não me sinto nem um pouco perseguido. Meu irmão, me desculpe, mas você não está querendo nem um pouco viver piedosamente em Cristo Jesus. Se você não se sente perseguido, não entende esta perseguição, você não está querendo viver piedosamente em Cristo Jesus. Ou rasgue a Bíblia. Porque está escrito, todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, todos. Então você não está querendo viver piedosamente em Cristo Jesus. Você é um crente, foi salvo, se converteu, ótimo, graças a Deus por isso, mas não está valorizando a necessidade de viver piedosamente em Cristo Jesus. Não está prestando atenção a isso, não está dando importância. Você está banalizando a vida cristã irresponsavelmente, se dizendo crente ou evangélico, mas não tem consciência da responsabilidade que você tem de enxergar os inimigos ao seu redor, perceber que o mundo é um grande inimigo, sim. Em suma, deixe de ser ingênuo e não se assuste como Jeremias se assustou quando soube que estavam maquinando o mal contra ele. As pessoas sem Cristo, seus queridos, parentes, amigos, colegas, conscientemente ou não, repito, são usados pelo diabo, sim, e maquinam contra você. O grau varia, a frequência varia, mas o princípio está aí, e não só o princípio, mas os fatos, a realidade. Quantas vezes você já foi seriamente prejudicado na sua vida cristã? Quantas vezes você enfrentou frieza espiritual e se afastou das coisas de Deus? Examine o que aconteceu, as influências às quais você se expôs. Veja se não é fato que você foi perseguido e foi atacado, devorado. Usando o mesmo termo lá, de Pedro. Se você for sóbrio e vigilante, como preveniu Pedro, se você notar e resistir, é certo que você vai enfrentar algum tipo de sofrimento com isto. Puxa, estão me perseguindo. Como Jeremias, senti, ficou chocado. Mas era fato. E Deus revelou: Jeremias, abre os olhos. Abra o olho, meu irmão, minha irmã. Agora, você vai sofrer com isso. Quando notar que grandes amigos, pessoas queridas, lhe influenciam de uma maneira negativa. Nessas ocasiões, lembre-se que você está em ótima companhia. O próprio Senhor Jesus Cristo, como já comentei, que era uma semelhança com Jeremias, ele sofreu isso. Ele foi perseguido por parentes até. E pelo povo dele inteiro. Acabou morto numa cruz. Jeremias sofreu isto. E muitos outros sofreram na mão de concidadãos e até de parentes. Quero voltar a Jeremias. Jeremias, capítulo 11, versículo 20. Na sequência da história. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas do mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. O profeta toma duas atitudes. Primeiro, ao falar com Deus, ele começa exaltando dois atributos divinos, justiça e onisciência. Lembram de alguém, hoje pela manhã, interessante a coincidência, as duas mensagens, pela manhã nós falamos de Abraão, falando com Deus, exaltando alguns atributos de Deus. Dei muita ênfase nisso hoje pela manhã. E agora lá vem Jeremias com a mesma estratégia a orar a Deus. Chama Deus de justo e perscrutador de corações, onisciente. Interessante que Abraão chamou também Deus de justo. Os dois chamaram Deus de justo. Foi um dos atributos que os dois usaram. Fica a lição, que eu não vou mais investir tempo, que já fiz pela manhã. Mas não se esqueça de rechear as suas orações com atributos de Deus. Pelo que nós vemos em exemplos na Bíblia, vários outros além desses dois, ele gosta muito, muito, quando o crente exalta atitudes dele. Segunda atitude de Jeremias, ele pede vingança a Deus contra os seus adversários. Essa passagem aqui lembra os salmos imprecatórios, chamados imprecatórios, em que os autores pedem fortemente a Deus os mais duros castigos divinos contra os inimigos deles, dos salmistas que escreveram, e que também eram inimigos de Deus. E o grande motivo pelo qual eles pediam tanta dureza de castigo é porque eles consideravam, de fato eram, como inimigos de Deus, aqueles inimigos que os estavam perseguindo, coisa assim. Sem entrar em detalhes, eu quero tecer dois comentários rápidos sobre essa questão de oração imprecatória. Senhor, destrói, mata, toca fogo nele, coisa desse tipo. Essa atitude de querer vingança divina é sadia. A atitude de querer ver a vingança divina é sadia. Isso provém de fome e sede de justiça, uma das características dos bem-aventurados. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muito bem. Porém, a segunda observação que eu quero fazer, pelo tom do Novo Testamento, enfatizando mais o amor entre as pessoas, não que o velho não falasse, porque falava, mas enfatizando mais quanto a amar os inimigos, e enfatizar isso, dá mais largueza na maneira de encarar alguém. Isso somado com as próprias reações de Cristo frente aos que o maltratavam e crucificavam, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pessoalmente, eu entendo que é mais nobre pedir justiça a Deus, sim, mas evitando desejos e desgraças tão fortes e às vezes raivosos contra pessoas que fizeram mal a você e mesmo ao trabalho de Deus. Eu evitaria orar daquela forma. Lembre-se que a revelação não estava completa e Cristo não tinha vindo demonstrando uma largueza enorme frente àqueles que o maltratavam terrivelmente. Então eu acho que isso nos dá uma diretriz. E peça a Deus, se quiser pedir, sim, justiça, mas não passe muito disto e não descarregue, não esbraveje contra essas pessoas. Que Deus cuide delas, como Ele quiser cuidar. Voltando ao nosso texto, Jeremias pede a Deus, então, vingança. Vamos ver versículos 21 a 23. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, e dizem, não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que os punirei. Os jovens morrerão à espada. Os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Viram o tamanho da vingança de Deus e o peso da mão dele contra os que estavam contra o profeta dele? Não vou comentar muito esse aspecto aqui. Deus atende o profeta, promete punição pesadíssima. Não sabemos exatamente quando ocorreu isso na história, mas se estava, Deus prometeu, cumpriu. Mas é curioso, e continuando, vou até o versículo 6 do 12, que mesmo com essa garantia que Deus deu a Jeremias, vou punir, Jeremias, duramente essa turma lá de Anatote. Aquilo mexeu tanto com o profeta, ele ficou tão chocado quando Deus disse que os familiares dele, os amigos dele, que ele cresceu junto com esse Anatote, queriam matá-lo, que ele parece que entrou numa fase de querer entender mais as coisas, e ele estava muito abalado, e nem a garantia de Deus de que ele iria punir duramente aquele povo serviu para aquietar o coração de Jeremias. E ele entra aqui numa conversa com Deus mais profunda, e ele quis aprofundar. Justo és, ó Senhor, estou no capítulo 12, agora versículo 1, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Vê que a gente aqui com certa solenidade contra Deus, com relação a Deus. Porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Um precatório pesado que Jeremias gostava. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Embora cuidadosamente chamando Deus de justo, Jeremias revela claramente que queria começar um pleito com Deus, uma contenda, um pleito, uma discussão com Deus. Senhor, eu quero discutir aqui um pouco, porque eu estou perturbado com os caminhos do ímpio neste mundo, que aliás é uma coisa que perturbou os profetas, perturba filósofos, perturba todo mundo. E os filhos de Deus não estão livres desta perturbação de querer explicar detalhadamente a prosperidade do ímpio, daquele que não agrada a Deus. Então Jeremias está na sua fase de crise, confessa que não compreende não a prosperidade e vida tranquila dos perversos. Tu plantaste a eles, declarando aqui que sabia que Deus é o Criador, que Deus deu vida a cada um deles, a soberania de Deus, claramente isso aqui é atestada pelo profeta. E eles se multiplicaram, deram frutos, falam em Deus, mas só de boca, Senhor, o coração deles está longe de ti. É razoável o Senhor punir a terra de vez em quando com secas, matando aves e animais por causa desses perversos. E eles ainda são irreverentes, dizendo, ele não verá o vosso fim, o nosso fim. Esse ele aqui não se sabe se se refere a Jeremias ou a Deus. Mas é reverência do mesmo jeito. Porque se for com relação a Jeremias, eles estariam dizendo, não, Jeremias não vai ver as nossas finanças, as profecias deles são tudo furadas. Isso que ele prevê aí, que vai acontecer com Judá, pá, não vai ver coisa nenhuma disso, assim, não. E se esse ele se refere a Deus, ainda é pior. Claro, que Deus não tinha nem capacidade de controlar o futuro deles, e Deus não estava muito por dentro do que ia acontecer, não. Seja como for, irreverentes, Senhor, prosperam. E aí? Jeremias, então, faz um contraste entre esses iníquos e ele próprio, no versículo 3, na primeira parte, dizendo que Deus o conhece. Bonito isso aqui. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Três verbos, hein? Conhecer, ver e provar o coração. Do que eu sinto para contigo, tu sabes. Um contraste que ele quis fazer aqui. Certamente ainda chocado com o fato de que ele, sendo um profeta, homem escolhido de Deus, estava condenado à morte, por pouco. Você teria coragem de pedir a Deus, que faça um contraste entre o seu coração, os seus propósitos, a sua vida e os que são do mundo? Coragem. Será que Deus encontraria mesmo muita diferença? Note que eu não falei só no seu coração, nos seus propósitos. Eu falei também na sua vida. Porque é muito fácil dizer, ah, o meu coração não pode ser melhor diante de Deus. Meus propósitos são santíssimos. Ainda bem que o Senhor falou que é Deus quem vai ver, porque Ele é testemunha do quão santos são os meus propósitos. Oh, e sua vida? Sua prática, o seu dia a dia, a maneira como você investe o seu tempo, o seu dinheiro, os seus olhos, seus ouvidos, sua inteligência, a que você expõe a sua mente? Há uma dissintonia aí entre os seus propósitos santíssimos e o seu dia a dia, sua vida, não tanta? Deus não vai se alegrar muito com o que Ele vai ver na hora de contrastar você com alguém do mundo. Agora, só quem sabe o tamanho desse contraste é você. Mas fica aí o desafio. Jeremias topou a parada. Senhor, tu sabes, tu me vês e tu conheces os meus pensamentos, o que eu sinto com relação a ti. Fica aí o desafio para você fazer isso também com Deus, se tiver condições. Jeremias pede de novo a punição dura a esses perversos, como já comentei, e a resposta de Deus é absolutamente surpreendente. Versículos 5 e 6. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos, não te fie deles, ainda que te digam coisas boas. Sim, e os malfeitores? Senhor, cadê? Nenhuma palavra de Deus sobre a reclamação de Jeremias quanto aos malfeitores. Jeremias, doido para entrar no pleito com Deus, discutir com Deus, aprofundar na filosofia da vida e o que Deus faz com os ímpios e tal. E Deus cala, não diz uma palavra para esclarecer Jeremias. Parece que Deus achou isso desnecessário. De maneira que eu entendo. Afinal, Deus tinha acabado de dizer que ia punir os cidadãos de Anatote. Ah, mas isso era uma coisa muito localizada. Jeremias queria filosofar de maneira mais geral e tal. Só que Deus já tinha dito através do próprio Jeremias que iria castigar Judá, que ia haver desolação em Judá e tudo mais. E a continuação do próprio capítulo 12, versículo 7 adiante, que eu nem vou ler, fala de condenação também. Então, pode ser, eu estou imaginando, não tem resposta aqui, que Deus achou desnecessário. Jeremias, eu vou castigar os perversos. Acabei de te dizer, em relação a Anatote, tu estás, já profetizaste até este ponto da tua vida, muita coisa que eu vou fazer contra eles. E Deus continuou falando com ele, ainda sobre duro castigo. Então, talvez Deus tenha achado desnecessário. O fato é que Jeremias termina levando, é um carão de Deus. Um carão de Deus. Deus usa duas metáforas para falar com Jeremias. Se você já está cansado correndo com homens que vão a pé junto com você, e quando for para você correr com homens que vão a cavalo, segunda figura, se em terra onde estava havendo paz, ainda na cidade onde Jeremias estava, dentro de uma cidade segura, ele já não se sentia seguro, como é que seria numa floresta, quando fala aqui do Jordão? Dizem que após as cheias, uma parte do Jordão ficava na época com, até tinha até leões dentro, era um lugar muito perigoso, mata muito grossa. Então Deus fez um contraste. Deus mostra duas coisas ao profeta. Primeiro, você está muito mole. Você está muito impaciente, você está se cansando antes do tempo. Note que tinha na proa do ministério de Jeremias, das profecias, a invasão de Nabucodonosor, que iria destruir Jerusalém e levar cativos muitos para a Babilônia. E outros iriam para o Egito, contra a vontade de Deus. Segunda coisa que Deus diz a Jeremias, tua situação vai piorar muito. Tu estás impaciente com isso aí? Com os amigos teus aí, querendo te matar e tal. Você não sabe o que vem não, Jeremias. Era mais ou menos no começo do ministério dele. Você está andando com homem a pé. Você vai ter que acompanhar homem a cavalo. Uma figura que Deus usou. É comum e até agradável nós cultivarmos a ideia de que nós somos ovelhas de Cristo, amparadas no colo desse pastor amoroso, cheio de carinho. Muito bom. Tudo bem. Mas pensando bem, nós não devemos exagerar a ponto de nos tornarmos manhosos. Sabe aquele tipo de criança manhosa que fica o tempo todo correndo para a mãe, o tempo todo, reclamando, irmão, fez careta, mãe, para mim. Ah, teve uma pedrinha que machucou o meu dedinho. Tem uma aranha enorme, mãe, que quer me engolir. Meio centímetro, mais ou menos, o tamanho da aranha. Talvez, às vezes, você queira ficar assim com Deus. Por qualquer coisa, lá vai choramingar aos pés de Cristo, reclamando que estão lhe tratando mal. No mundo, na vida, no trabalho, na igreja, sei lá. Que ele devia repreender com mais severidade os que estão lhe tratando mal, estão lhe fazendo sofrer. Que a vida está muito mais dura do que você poderia suportar. Que ele prometeu alívio e blá, 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 blá. Cristo disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome o seu colchão macio e me siga. Tome o seu mar de rosas. Tome a sua moleza diária. Não, tome a sua cruz e siga-me. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que história é essa? De ficar espantado? Que não aguenta mais? Você sabe o que vem na proa? na sua proa, não sabe. Você precisa se exercitar nos problemas pequenos para enfrentar os grandes quando eles vierem. E eles vêm. E eles vêm. Muitas vezes Deus não vai impedir que lhe tratem mal, não. Nem que as pedras da vida lhe machuquem e que as aranhas do mundo lhe ameacem. Muitas vezes ele não vai impedir, não. Eu sugiro aqui, já estou encerrando, um equilíbrio na sua maneira de tratar seus sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, tratar isto com Deus. Equilíbrio. Recorra, sim, a Deus em suas orações. Peça a Cristo, seu pastor, sim, carinhoso pastor, peça ajuda e consolo, sem dúvidas, mas não de maneira exagerada, manhosa e impaciente. Paciência é uma virtude cristã, é fruto do Espírito. Paciência. Jeremias, você está muito impaciente, pedindo muito que eu destrua seus inimigos. Espera aí. Você não viu nada, meu profetinha. Você não viu nada, está andando com homens a pé quando vier a cavalo. E está numa cidade ainda que ainda não conheceu a invasão do Nabucodonosor, deixa ele vir. Está numa cidade segura, se ele botar no meio de uma floresta cheia de leões, como é que você vai ficar? Então não vá ser manhozinho, impaciente, chorando por tudo diante de Cristo a ponto de irritá-lo. E levá-lo até ele passar uma repreensão, como ele fez com Jeremias e com outras pessoas também na Bíblia. Fiquem esses exemplos para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Cuidado com a ingenuidade. E ao orar, fale dos atributos de Deus. E não seja manhoso. E não precisa estar pedindo que Deus queime com raio seus inimigos e perseguidores. Peça misericórdia a eles e que Deus faça como ele achar por bem. Mas eu quero uma palavra a você que não é crente no Senhor Jesus Cristo ainda. Eu comentei que Jesus não foi surpreendido pelos que o perseguiram e terminaram matando-o. Ele sabia. Ele previu, ele disse várias vezes, e ele se ofereceu para aquele sofrimento todo, e se ofereceu para a morte. Uma morte não com uma bala na testa ou no coração, que tira a vida em frações de segundo. Não, uma morte terrível, de horas, sofrendo numa cruz, as piores angústias. Não sei se você já pensou nisso, amigo, amiga. Medite um pouco nessas coisas. Puxa, Jesus entregou a si mesmo para ser perseguido, torturado e morto. Tudo isso por mim, pecador. Pense nisso. Quer dizer que ele sabia de tudo, é? É. Enfrentou com toda dignidade, heroicamente, com coragem, sabendo dos detalhes, sim. Ele se voluntariou por amor a você, para que você fosse livre das garras daquele inimigo do qual já falei um bocado hoje, o diabo. Livre das garras. Livre do pecado que habita em você e lhe domina e vai lhe levar ao inferno. A não ser que você, pela fé, pela humildade, se joga aos pés de Cristo pedindo, implorando por salvação, implorando por perdão, confessando os seus pecados e entregando-se a Ele totalmente. Aí Ele vai livrar você das condenações que pesam sobre você, do destino terrível que pesa sobre a sua cabeça com uma espada pendurada num fio, e este fio é a sua vida. Um fio muito tênue, muito fininho, que a qualquer minuto pode se romper. Um vaso na sua cabeça. Um acidente num carro, qualquer coisa pode lhe tirar a qualquer momento desta vida. E a espada então cairá sobre você de uma maneira já completamente irreversível. Pense nessas coisas. Cristo sabia e mesmo assim se deu por você. Aceite-o como seu Salvador para o seu bem, para você escapar do inferno e gozar a eternidade ao lado dele, do Pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi exposto. Obrigado pelo trato pessoal que tu deste a Jeremias, revelando bastidores valiosíssimos para nós aprendermos a tratar contigo, Senhor. Lições valiosas que temos aqui. Nos ajuda a não sermos ingênuos, não vendo nada nas coisas do mundo, e relevando a um plano espiritual vago, para não dizer irreal na cabeça de muitos, esses ataques do diabo e esse perigo todo, e essas ameaças, e esses prejuízos, e essas perseguições. Sejamos mais sóbrios, mais vigilantes. Dá-nos mais sensibilidade espiritual para entendermos essas coisas. Que possamos amar os do mundo, sim. Não para nos misturarmos espiritualmente com eles, nem nos deixarmos ingenuamente contaminarmos com a visão humanista, mundana, errada, tosca, torta, que eles têm do mundo. Idólatra, muitas vezes. Que não tenhamos esta infelicidade de nos deixar influenciar a tal ponto. Sejamos amigos, amorosos, mas a ponto cuidadoso de nós influenciarmos a eles, não o contrário. Obrigado pela tua palavra que nos alerta, nos previne, nos ajuda a orar de uma maneira mais correta, te louvando mais, falando mais dos teus preceitos, das suas virtudes, dos teus atributos. Obrigado, Senhor, porque temos essas verdades na tua palavra. Nos ajuda a não sermos manhosos, choramingando por qualquer tolice aos teus pés, mas sejamos, sim, sempre prontos a te pedir ajuda, mas ao mesmo tempo conscientes de que sofrimentos vêm e tu vai permitir, sim, muitas vezes. Toca nos corações dos que não têm Cristo. Tem misericórdia, misericórdia e misericórdia deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.